Ouça bem este programa. Para ouvir bem sempre.
Estamos chegando ao final da série Ouça Bem Este Programa para Ouvir Bem Sempre. Durante toda a semana, você acompanhou os problemas que o barulho traz para a nossa saúde e qualidade de vida. Neste episódio, você vai ouvir a história de um morador que fez os sinos de uma igreja pararem de tocar. Fique atento para as últimas dicas de especialistas para evitar barulho dentro e fora de casa. E ainda, o que a medicina reserva para garantir ouvidos saudáveis por mais tempo. Vamos lá?
Como ouvimos, o barulho hoje é a terceira maior causa de poluição do meio ambiente. Só perde para a poluição da água e do ar. É também o principal motivo de perda auditiva permanente em todo o mundo.
Mas a outra estatística que reforça o ruído como problema são as denúncias prestadas aos órgãos fiscalizadores. O capitão Francisco Silveira, da Polícia Militar de Santa Catarina, conta que cerca de 80% das reclamações feitas nos finais de semana devem-se ao barulho.
A Polícia Militar, no entanto, faz um trabalho apenas de apoio. A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, a Floran, é quem regulariza e fiscaliza os estabelecimentos causadores de poluição sonora na cidade. A instituição recebe em média 10 reclamações de barulho por semana.
Bares, casas noturnas, restaurantes, clubes e academias são as principais fontes de reclamação. Nos últimos 4 anos, esses estabelecimentos corresponderam a mais de 50% das denúncias registradas pela Floran.
Outras fontes de reclamação são os centros religiosos, os carros de som e latidos de cães. É a partir das denúncias que os técnicos da Floran fazem a fiscalização. A coordenadora de poluição sonora, Adriana Ventura, explica quais são as mudanças que o estabelecimento infrator deve fazer.
Tem que ter a certidão de tratamento acústico, conforme a lei 003/99. Há toda uma orientação. E a gente passa um auto de infração, uma notificação, apenas uma notificação por escrito, né, sendo que ele foi informado, ele tem que ir à Floran, a apresentar todas as documentações que a lei solicita. E paralisamos a atividade de som. Ele pode continuar trabalhando normalmente, só que ele não pode colocar o som até que ele apresente todo o documento para a gente, que a gente vá ao estabelecimento, faça a vistoria e emita a certidão.
Se depois de notificado o estabelecimento não cumprir o que a lei obriga, poderá receber multa de até R$12.000.
A lei também delimita níveis de volume de som nas diferentes áreas da cidade, para os períodos do dia e da noite. Em bairros residenciais, por exemplo, os limites não podem ultrapassar os 55 decibéis durante o dia, volume equivalente ao som ambiente de uma biblioteca. E mesmo em áreas comerciais, os níveis estabelecidos por lei não podem ser maiores que 70 decibéis.
Mas nem todas as cidades do Brasil têm uma legislação própria que regulamenta os níveis de ruído. Então, o que fazer quando um latido de cachorro ou a música alta do vizinho não deixa você dormir? Para quem você pode reclamar?
A orientação do professor do Laboratório de Ruído Industrial da Universidade Federal de Santa Catarina, Samir Gerges, é que a pessoa denuncie, em primeiro lugar, a polícia. Se o barulho continua e sua cidade não tem lei própria na questão do ruído, é possível recorrer a leis estaduais ou federais.
Outros órgãos do governo, como o IBAMA e a ABNT, regulamentam os limites de barulho. Em última instância, você pode fazer uma denúncia ao Ministério Público.
Não é preciso ser vizinho de um bar ou haver um canil no quarteirão para lutar pelo direito ao silêncio. Há quem se incomode e até brigue por muito menos. Foi o caso de um morador de Blumenau, no norte de Santa Catarina, que calou os sinos de uma igreja.
Os sinos da igreja Martin Luther não tocam mais até segunda ordem do Ministério Público. O barulho das badaladas foram alvo de reclamação de um vizinho, que através do órgão de justiça fez a igreja cessar o toque dos sinos. As medições feitas pela Fundação Municipal do Meio Ambiente, a FAEMA, constataram volume superior aos 60 decibéis permitidos por lei. Desde janeiro de 2006, a igreja está em silêncio e ainda não tem previsão de quando os sinos vão soar novamente. O Ministério Público informou que a partir do momento em que o volume das badaladas estiver dentro da legislação, independente de prazo, os sinos poderão tocar normalmente. No entanto, até a adequação, a igreja está sujeita a multa diária de R$ 400, caso volte a tocar os sinos irregularmente.
A vida nas cidades parece estar cada vez mais atrelada ao barulho. Para Raul Brabo, professor da Faculdade de Musicoterapia de São Paulo, esta é uma consequência evolutiva da relação do homem com o ambiente.
Com a revolução industrial, com o aumento de equipamentos e máquinas, carros, tudo foi agregando ruídos. E um ruído se soma aos outros. Então, naturalmente, os ambientes sociais se tornaram mais ruidosos. Naturalmente, isso foi sendo incorporado na atividade humana. E hoje a gente tem essa característica de ter muito estímulo sonoro em todos os lugares, tanto que quando não tem, a gente estranha. Então, essa é uma consequência tecnológica, né? Social e tecnológica. Então, cada vez mais está difícil de você encontrar ambientes sonoros naturais, em que você pudesse presenciar, por exemplo, qual é o barulho de uma folha caindo de uma árvore. Será que tem chance de a gente perceber isso no ambiente urbano?
O doutor Ayrton Quítico, professor de Engenharia de Segurança da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, acredita que o barulho hoje exerce um papel até nas relações sociais.
Esses ambientes ditos assim de diversão, a música elevada, entre outras coisas, serve para mascarar uma dificuldade de comunicação das pessoas. Elas têm necessidade de ruído. Como se o barulho fosse uma necessidade na socialização, sabe? E aí, em função disso, eu acho que a tendência vai ser cada vez mais o mundo barulhento.
Mas se o mundo está cada vez mais barulhento, estamos todos condenados aos efeitos prejudiciais do ruído?
Todos os especialistas em som e profissionais da saúde concordam. A prevenção continua a ser o melhor remédio, já que a perda auditiva pode ser irreversível. O médico Claudio Quino aconselha a evitar lugares barulhentos.
A pessoa não está muito preocupada com isso, porque é uma lesão que ela não aparece no momento que você foi exposto, se não é um som tão alto. Ela vai dar repercussão, como eu falei, 5, 10, 20 anos depois. Então as pessoas não têm muito essa preocupação com o que vai acontecer para o futuro. Mas o ideal é que você já faça a prevenção, não vai esperar você ter o problema para começar a se preocupar. E o que a gente vê aqui em relação ao som, a prevenção é a melhor coisa que tem, né? Porque se você tomar cuidado com a exposição a esse ruído, não for um lugar tão alto, você vai estar prevenindo mesmo que você tenha um problema.
Para o professor Samir Gerges, a primeira medida é a conscientização sobre os efeitos do ruído.
Eu acho que tem que começar na educação, porque é um problema, tem que começar cedo na prevenção. Tem que educar a população das consequências de ruído, para ele evite exposição a nível alto de ruído, de música, etc, etc. Só alerta da população. Isso aqui começa na educação da criança, na escola, na universidade.
Mudar hábitos em casa e no trabalho, evitar equipamentos e lugares ruidosos podem ajudar e muito a manter a saúde dos nossos ouvidos. A fonoaudióloga Renata Adams, do SESI de Santa Catarina, dá algumas sugestões.
O que se recomendaria é que as pessoas tivessem esse senso de moderação. Se ela trabalhar no ruído, então quando ela chegar em casa, não escutar um Walkman, não utilizar tanto da audição o dia inteiro. Claro que se a gente vai numa festa e tem uma caixa de música bem alta, a gente não tem como ir lá e mandar baixar o som, mas a gente tem como não ficar tão próximo da caixa, adotar alguns hábitos de que se hoje ela foi nessa festa, amanhã ela não vai. Então tomar algumas medidas assim, procurar brinquedos e equipamentos para casa, secador de cabelo, essas coisas assim, que tenham aquele selo do ruído para verificar qual é a quantidade de ruído que aquele equipamento produz. Procurar não estimular tanto, não usar tanto esses equipamentos que têm uma intensidade elevada aí de ruído.
Prestar atenção no local onde você está também é importante. Construções em ambientes mal planejados podem agravar a presença do ruído. A arquiteta especialista em acústica da Universidade Federal de Santa Catarina, Elvira Viveiros, alerta que toda construção mal planejada pode aumentar os barulhos produzidos no ambiente.
As superfícies, se forem adequadamente escolhidos os revestimentos, eles têm capacidade ou de aumentar o nível sonoro, que às vezes é desejado. Por exemplo, no auditório, se você não fizer uso desse recurso, as pessoas ao fundo já não vão começar a ouvir. Então você faz com que a superfície da sala, as paredes e o teto tenham bastante reflexão, produzam bastante reflexão. Por outro lado, em outras circunstâncias, esse excesso de reflexão só faz colaborar que o nível do ruído ambiental naquele espaço seja acima do necessário e do recomendável para o conforto. É fundamental a participação da arquitetura no resultado final do que você ouve, ou para diminuir ou para amplificar. Eu percebo que o brasileiro considera que é barulhento porque é. Não é barulhento porque é. É porque a arquitetura brasileira não está esclarecida, os projetistas não têm conhecimento de quando estão projetando, já estão determinando a qualidade acústica daquele espaço. Como eles desconhecem, o resultado fica revelia.
O Dr. Claudio Quino lembra que os órgãos públicos também têm um papel no controle do ruído.
E outra coisa também importante em relação aos ruídos no ambiente, né? Para isso é importante aí o controle e a fiscalização dos órgãos públicos com relação a isso, que tomem providências, mesmo em casa noturna, só para eles estarem controlando, para evitar que às vezes as pessoas, por desconhecimento, estão expondo a um risco sem estar sabendo, né? Então isso é importante também que os órgãos públicos participem mais também na fiscalização.
E nós, como cidadãos, temos o direito de exigir mais rigor do poder público na hora de fiscalizar o barulho. E também temos o dever de respeitar limites de som dentro e fora de casa, no ambiente de trabalho e nas horas de lazer.
Para o professor Samir Gerges, o Brasil tem avançado com novas leis e tecnologias no combate à poluição sonora. A obrigatoriedade de tratamento acústico em estabelecimentos públicos e a instituição de medidas como selo ruído, que indica os níveis de ruído nos aparelhos domésticos, são algumas das ações que estão dando certo no controle do barulho.
Na área médica, estão sendo feitas pesquisas também para desenvolver medicamentos que tornam o ouvido mais resistente aos efeitos do barulho. Segundo o Dr. Ayrton Crítico, outro estudo em fase inicial é o desenvolvimento de células-tronco, que substituiriam partes lesionadas do ouvido.
Apesar do resultado dessas pesquisas ser promissor, evitar o ruído continua a ser a melhor saída e também a menos dispendiosa para nossa saúde.
O professor Raul Brabo termina este programa com a seguinte questão: estaremos nós preocupados de fato com o que ouvimos e com a consequente saúde dos nossos ouvidos?
O que a gente tem que dar é maior atenção ao mundo sonoro que está ao nosso lado. Por quê? A gente dá sempre muita atenção para os outros órgãos do sentido e não dá atenção para o ouvido. Por exemplo, para comer, você não come comida estragada, come. Você tenta deixar o seu mundo visual o mais agradável possível. E ter um controle sobre como nos prevenir, precaver de estímulos nocivos nos outros órgãos sensoriais. Agora, do frio, do calor, dos excessos. Agora, quando chega na audição, pouca gente dá atenção para isso. Você está reparando? Se no teu dia a dia, os ambientes em que você convive, os estímulos que você está recebendo, são bons ou são ruins para você? Está fazendo bem ou está fazendo mal? Então, será que também não é o momento de a gente parar e prestar atenção no que a gente está ouvindo? E além de prestar atenção, de reavaliar toda a nossa relação com esse mundo sonoro.
A série Ouça Bem Este Programa para Ouvir Bem Sempre termina por aqui. Como ouvimos, não dá para viver num mundo sem barulho. Mas dá para evitar e até diminuir se cada um fizer a sua parte. Ouça Bem Este Programa para Ouvir Bem Sempre é o trabalho de conclusão da aluna Ana Paula Ferlen, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Locução: Ana Paula Ferlen, Emília Chagas, Fernanda Pérez e Rafael Alves. Técnica: Roberto Vargas. Orientação: Eduardo Medit, agosto de 2006.